Vamos abrir a nossa Bíblia. João, capítulo 15. Bem, vamos ler a partir do versículo 1, mas presta atenção, aí, mas nós vamos fixar mais embaixo. Mas vamos ler a partir do versículo 1 para a gente entender. Eu sou, quem está lendo aí, por favor.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Isso. Então, vamos parar aí. Pode ler o 15 também, já não?
Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Amém. Então, amigo, Deus está dizendo aqui. Ele fala, se você estiver em mim e eu estiver em você, você dá fruto. Mas se for só, se eu estiver em você, mas você não estiver em mim, eu vou ter que podar, eu vou ter que dar um jeito para ver se você produz fruto. Né? Da parte de Deus, Deus é fiel. Então, eu estou em você, mas nem sempre você está em mim. Isso é o quê? Mais embaixo ele fala da amizade. Nem sempre a gente é amigo de Deus. Nem sempre nós somos amigos de Deus. Pedro, algumas vezes, falhou na relação de amizade com Deus. Judas falhou também, da mesma forma. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é com isso. Esse dia Deus não falou a respeito de cuidado, ter cuidado. Presta atenção, é tão fácil a gente trair, é tão fácil a gente trair uns aos outros, deixar de ser amigo, deixar de ser companheiro, né? Andar juntos Às vezes nós queremos andar com Deus. Nós queremos andar com Deus. A gente fala aqui, ó, que a paz do Senhor esteja com você. Então, que Deus esteja com você. Que o Espírito de Deus esteja em você. Mas como que Deus vai ser conosco? Né? Como que o Espírito de Deus vai estar em mim se eu não estiver com Ele? Estar com Ele é como Ele disse aqui, ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, estar com Deus é se fizer o que Ele manda, se estiver de acordo com Ele. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Como é que nós vamos ser amigos de Deus? Como que nós queremos que Deus esteja com a gente? Que a paz do Senhor seja com você. Que o Espírito Santo seja com você. Que Deus seja com você. Se você não está de acordo com Deus, amém? É preciso, é fundamental estar de acordo com Deus. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então, precisa obedecer a Deus, estar de acordo com Deus. Isso é amizade. A amizade é isso. Então, o que é ser amigo um do outro? O que é ser amigo? É ter amizade. Às vezes nós falamos que somos amigos, mas somos falsos amigos. Às vezes nós falamos que somos amigos, não somos. Né? Amizade. Uma pessoa que é meu amigo, não tem aquele ditado que ele fala, muito amigo, né? Assim? Grande amigo você é. Por quê? Você não me defende, você não está do meu lado. Às vezes a mulher não é amiga do marido, às vezes o marido não é amigo da mulher. Fala mal da mulher, fala mal do marido, né? Fala mal da igreja. A igreja fala mal de você e assim. Então, não existe, às vezes não existe, essa questão de amizade. E ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é imprescindível. Nós não podemos andar com Deus sendo contra Deus. Nós não podemos andar com Deus como falsos amigos de Deus. Temos que ter amizade com Deus. Ou seja, que exista entre nós um sentimento de fidelidade, de afeição, simpatia, né? É preciso que haja em mim esse sentimento. Eu gosto de Deus. Eu não posso falar mal de Deus. Não tem como eu falar mal de Deus. Ele é meu amigo. Ele é o meu amigo. Ele é o verdadeiro amigo. Amém? Então, quando eu defendo Ele nas coisas, perante as pessoas, junto às autoridades, seja quem for, é claro que Ele vai ficar feliz. É claro que Ele vai me abençoar. Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Por quê? Porque eu tenho demonstrado amizade para com Deus. Eu tenho demonstrado amizade para com Deus. Eu defendo Deus. Amém? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos. Versículo 15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos. Porque realmente Deus não pode, às vezes, transmitir alguma coisa para uma pessoa. Ele não pode revelar certas coisas para uma pessoa que ele não considera, não tem confiança nela. Uma pessoa que ele não confia nela. Ele não acredita. Ele não pode confiar uma coisa, revelar uma coisa, revelar segredo, há uma pessoa que não é de confiança dele. Não é de confiança. Enquanto os discípulos eram servos, apenas servos, não sabiam das coisas, das profundezas de Deus, não sabia das grandezas das coisas de Deus, porque eram apenas servos. Então não basta para nós também ser só servos de Deus, não. Não basta para a gente só ser, vamos dizer assim, escravos. Mas importante para nós ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus, volto a reprisar, volto a falar, é demonstrar amizade. Demonstrar amizade. Quantas vezes a gente, perante Satanás, perante o mundo, perante os espíritos do mundo, a gente acaba indo contra Deus, né? Ficando do lado do inimigo e indo contra Deus. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Lê, por favor, filho. Filipenses 1. Pode ler a partir do versículo 3.
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo.
Então, o que que Paulo demonstrava aí ser dos filipenses? Hã?
Amigo.
E os filipenses?
Amigo.
Também amigo dele. Então, havia uma relação de amizade. Hã? O versículo? Então, havia uma relação de amizade. Não havia uma desconfiança. Não havia, vamos dizer assim, inimizade entre eles. Não havia. E aí, tem um lugar que diz assim que toda inimizade é pecado. Inimizade. Olha para você ver. Inimizade é um mal. Inimizade é uma coisa errada. E às vezes a gente não sabe o que é inimizade. Às vezes eu não entendo, porque hoje mesmo eu comentava a respeito do português, da língua portuguesa, né? Tanto que a língua portuguesa ela é complicada, porque ela tem muitos sinônimos. É uma língua, uma das mais difíceis que existe é a língua portuguesa. Nós é porque falamos português, né? A gente só fala, mas a gente não entende. A gente só fala português. Mas entender mesmo português são poucos. Poucos mesmo. Então, seria bom que tudo a gente, às vezes, procurasse não só falar, mas também entender. Né? Porque o papagaio fala, mas ele não entende. Uma pessoa foi colocada para me ensinar o Evangelho. Uma pessoa foi colocada para me ensinar o Evangelho. Deu para entender? que eu falei? Uma pessoa foi colocada para me ensinar o Evangelho. E ela morava, se não me engano, ela morava aqui, aqui na Avenida Guanabara, aquela avenida que sai lá na Avenida, não sei como é que chama aquela avenida ali, sai lá na BR, lá em cima. Hã? É, Vera Cruz. Então, era lá que a gente se encontrava. E ela foi colocada, por quê? Porque era assim, eles não aceitavam, duvidavam do entendimento que a gente tinha em relação ao Evangelho. Aí foi colocada essa pessoa para me ensinar o Evangelho. Mas eu, assim, por uma questão até de disciplina, obediência, eu escutava, mas eu não aceitava, não engolia aquilo como sendo uma verdade. Aí eu, orando, Deus me mostrou o seguinte, que um papagaio enorme, ele era grande, ele era tão grande que um pé dele ficava numa avenida, num asfalto, e outro pé no outro asfalto. Assim, a avenida não é separada por dois asfaltos, né, mão e contramão, mas ele ocupava a mão e contramão, e ele subia, e o rosto do papagaio era mulher, o rosto do papagaio era mulher. E eu entendi perfeitamente que ela falava, mas ela não entendia. Então eu dispensei. Falei, não vai servir para mim não, né? Eu quero aprender, eu quero entender. E aquela pessoa falava, mas não entendia. Tem uma diferença enorme. A gente precisa entender. Hoje nós estamos falando aqui de quê? O que é que nós estamos falando? Vocês já observaram que cada vez que a gente fala alguma coisa aqui, a gente procura ensinar. Cada vez que a gente fala alguma coisa que a gente deixa. E o que você precisa é, se quiser, ou você me escuta, ou você me ensina. Se você me ensinar, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. A hora que você quiser, você marca uma hora para poder me ensinar. Eu vou ficar muito satisfeito para ser. Porque a coisa mais boa que tem é aprender. Aprender. Aumentar o conhecimento. Aumentar o conhecimento da gente. A coisa mais boa que existe. Então, nós estamos aqui hoje falando sobre quê? Tentando explicar uma coisa chamada amizade. Mostrando que a amizade. O que é amizade? Será que eu sou amigo de Deus? Será que eu sou amigo da igreja? Será que a igreja é minha amiga? Amém? É preciso que exista amizade. Caso contrário, pode olhar aí que a inimizade é que faz separação entre nós e Deus. Deus falou, olha, são inimigos de Deus, são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos do Evangelho, não entendem, não querem entender, não faz questão de entender. Ao passo que aqui nós estamos vendo a importância que tem de você entender. Dou graças a Deus, Paulo fala. Ele tinha uma amizade pelos filipenses, ele tinha um carinho especial pelos filipenses. Ele queria estar com os filipenses e ele tinha certeza de que os filipenses também queriam estar com ele. Havia comunhão entre eles, havia acordo entre eles, um falava, o outro entendia. Então ele fala aqui, ele olha, eu faço menção de vocês na minha oração, pela maneira como vocês estão me ajudando. Versículo 5, pela vossa cooperação. Cooperação. Então, os filipenses cooperavam com Paulo. Os filipenses cooperavam com Paulo. Em quê? Na defesa do Evangelho, na confirmação do Evangelho. Jesus Cristo. Olha, se nós somos amigos de Jesus, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos cooperar, nós vamos fazer tudo para ajudar Jesus nessa tarefa. Jesus, ele veio à Terra, né? Ele estava ali no mundo reconciliando. Reconciliando. O que é reconciliação? Né? Nós vimos esses dias aí, ensinando. Tem um versículo que fala assim, ensinando-nos para quê? Renunciando às paixões mundanas, não é assim? Vê o tanto que é importante o ensinamento. Mas só ensina quem sabe. E o que você precisa é saber. Para quê? Para depois ensinar. Ensinando. Então, eu, para mim defender Jesus, o que é o que eu preciso? Para mim, ficar do lado de Jesus. Presta atenção. Se eu ficar do lado de lá, eu sou inimigo. Se eu ficar do lado de cá, você não chega às vezes e fala, vai, você por acaso é meu amigo ou meu inimigo? Se for amigo, você vai ficar de que lado? Do meu lado. Se você for meu inimigo? Jesus falou, os seus inimigos vão ser da sua própria casa. Se seu pai não estiver do seu lado, o que seu pai é? Se sua mãe não estiver do seu lado, inimigo, marido, mulher, irmão, os inimigos, não interessa. Isso aqui, eu posso até conviver com as pessoas, mas eu não posso confiar nessas pessoas. Por quê? São inimigos, não são meus amigos. Na hora H, elas vão estar contra mim. Na hora H, elas vão ficar contrário. Não vão me defender, não vão estar do meu lado. Nós somos amigos de Deus. Nós precisamos defender. Nós vamos estar do lado dele. Onde e qualquer lugar que for. Nós precisamos estar do lado dele. Do lado da igreja. Do lado dos irmãos. Evitar realmente que haja contenda, discórdia, divisão. Porque se existe, existe inimizade. E se existe inimizade, é preciso que resolva essa questão. Amém? Ele estava no mundo reconciliando o mundo com Deus. Porque o mundo estava inimigo de Deus. O mundo era inimigo de Deus, como é até hoje. Amém? Então, o Vilmar deixou de ser inimigo e passou a ser amigo. Ele deixou de fazer parte do mundo inimigo e passou a fazer parte do mundo amigo. Nós não estamos no mundo? Nós não estamos no mundo, nós não trabalhamos, nós não fazemos as coisas, etc, etc. Deus falou, olha, eu não quero tirar eles do mundo. Eu não quero tirá-los do mundo. Eu peço, Pai, que o Senhor... Não é tirar o Ramiro do mundo, não. É fazer o quê? Fazer com que o Ramiro se torne meu amigo. Amém? Se o Ramiro se tornar meu amigo, deixe ele aqui no mundo, eu vou precisar dele. Vou precisar dele aonde? Aqui no mundo. É? Então, existe um mundo amigo de Deus. Existe um mundo inimigo de Deus. Ele estava no mundo aqui reconciliando o mundo com Deus. Então, muitos se tornaram amigos de Deus. E muitos continuaram, permaneceram inimigos de Deus. O que é um amigo de Deus? É aquele que defende, aquele que está do lado dele. Aquele que, agora para mim defender, eu preciso entender, vocês concordam? Eu preciso conhecer. Não, eu conheço bem o Ramiro. Não, eu estou do lado do Ramiro. Não, eu tenho certeza, eu conheço o Ramiro. Eu sou amigo do Ramiro. Amém? Eu posso deixar o Ramiro entrar lá na minha casa. Posso dar a chave para o Ramiro entrar na minha casa. Ramiro, ó, está aqui, ó. Você entra lá, faz o que você tiver que fazer, etc. Eu não preciso esconder nada, não preciso. Por quê? Eu confio no Ramiro, eu sei que o Ramiro é meu amigo. Amém? Essa igreja de Filipenses era uma igreja que você vê ali, você percebe que era uma igreja que estava do lado de Paulo. Era uma igreja amiga de Paulo. Paulo era amigo de Jesus. Paulo era amigo de Jesus. A igreja, consequentemente, era também amiga de Jesus. Quem era amigo de Paulo, era amiga de Jesus. Se nós fizéssemos isso, nós íamos viver muito melhor. Se nós todos defendêssemos a causa. Que causa que nós estamos defendendo? Qual, nós vivemos por que causa? Pela causa de Cristo, do Evangelho, da doutrina de Cristo. Nós defendemos essa visão, nós defendemos esse ponto de vista de Deus. Amém. Amém, gente? Mas se você não entendeu ainda, Maria, o que você precisa fazer? Hã? Precisa entender, né, filho? Se você não entendeu ainda, então tem um versículo também, olha aí. A gente sempre está sempre pegando o versículo. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Esse povo que não conhece o caminho de Deus, pode ser amigo de Deus? Pode? Uma pessoa que não entendeu o Evangelho, pode ser amigo de Deus? Pode, gente? Tem jeito? Não. Não tem como. Quem não entende, como vai ser amigo? Como você vai defender uma coisa que você não entende? Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Como que eu posso confiar nessas pessoas? Como que eu posso confiar nesse mundo que não entendeu o Evangelho? Né? Pelos frutos, conhece a árvore. Vocês concordam que Jesus veio ao mundo com essa finalidade? Granjear, conquistar a nossa amizade. E ele falou: vocês vão ser meu amigo se vocês fizerem o que eu mando. Se eu tenho Deus, se eu tenho consideração por Deus, se eu acredito que Deus é Deus, e Ele é poderoso, e Ele é que salva, Ele tem razão. Nada mais justo do que eu aprender com Ele. Nada mais justo do que eu chegar e dizer: Senhor, ensina, fala para mim, Jesus. Como que é? Como que vai ser? Como que funciona? Então eu preciso fazer tudo para... Como é que eu vou defender a igreja, defender o Evangelho, sem conhecer, Silvano? Sem entender. Amém? Volto a dizer, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Pode ser amigo de Deus? Não, não. Uma hora está contra, uma hora está a favor, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, uma hora procede de um jeito, outra hora procede de outro. Né? Fica assim igual camaleão, né? Uma hora está de uma cor, outra hora está de outra cor. Tá... Não, em qualquer lugar, aonde Jesus estava, ele podia estar em qualquer lugar que ele estava ali em defesa do Evangelho. Onde Paulo estivesse, ele estava ali em defesa do Evangelho. Agora, tanto Paulo quanto Jesus conheciam o Evangelho. Amém? Então, para você defender, você precisa conhecer. Concorda? Quanto mais você conhecer, Aquilo que você já conhece, você defende. Aquilo que você já conhece, que você tem certeza, você defende, você se posiciona a favor, do lado. Amém? Tem muita coisa que ainda pecamos, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Tem muita coisa que nós ainda falhamos. Mas naquilo em que nós já chegamos, né, naquele conhecimento que nós já chegamos, nós prosseguimos. Eu já conheço um pouco, mas eu não posso parar. Eu preciso conhecer mais, preciso entender melhor, cada vez mais. Para quê, Rami? Para que conhecer? Para que saber? Pois não sou eu que vou defender o Evangelho, não foi eu que Deus colocou para reconciliar o mundo com Deus, que os inimigos de Deus vão se reconciliar com Deus através do seu ensino. As pessoas irão reconciliar com Deus através da sua explicação. O Senhor disse: vai e abre os olhos desse povo. Vai e abre os olhos desse povo. Gente, a igreja não pode ficar, se dar ao luxo de sentar e simplesmente ficar assistindo a coisa, assistindo o negócio passar, o tempo passar. Não. Ele disse: tem que produzir, tem que fazer. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está dentro de cada um de vocês. Eu preciso saber o que está dentro de cada um de vocês. Amém? Então, as pessoas vão se reconciliar com Deus através de quê? Não é? Como que eles... Agora, aí você... Meu Deus, não é bom nem a gente... Há um só povo, há uma só fé, há um só povo, uma só fé, uma só igreja. E você, se você não souber ensinar a pessoa o caminho certo, você vai colocá-la pior do que ela é. Né? Se foi Paulo que falou isso, vocês... querendo fazer um discípulo, faz ele duas vezes filho do diabo ao quadrado. Né? Ele já era filho do diabo, e aí você piorou a situação dele. É muito perigoso, a pessoa já era inimigo de Deus, ficou mais inimigo ainda, agora ficou mais difícil de reconciliar, ele já era inimigo, e você piorou a situação dele. Por que piorou, Carlinhos? Por que piorou? Porque nós temos como piorar a situação da pessoa, do mundo? Tem? Vem, Carlinhos, pega aí. Hã? Tem como piorar a situação do mundo?
Tem. Eu lembrei da igreja de Gala. Eles chegaram ao ponto que arrancavam os olhos por causa deles.
É.
E passou um pouco deles, falou: amigo de vocês,
uhum,
a verdade. Dizer.
Amém. Eu perguntei, você não respondeu, mas, aliás, você respondeu, mas você respondeu de outra forma. Eu quero que você responda com suas próprias palavras. Tem como a gente piorar a situação do mundo? O mundo hoje está na situação que está, por quê? É. Tá, tem quatro falando aqui agora. Vamos pegar de um por um aí. Pega o Bruno, vamos lá. É bom, não é ruim não, é bom.
Porque não faz a vontade de Deus.
Não faz a vontade de Deus. Por isso que...
Tem como piorar.
O mundo está nessa situação, roubando, assaltando, essa violência toda. Vocês viram lá, derrubando o avião lá, e que ruindade, maldade, tudo isso é falta...
Da vontade de Deus.
Isso, é falta de Deus, né? Fala no microfone direitinho. Assim, é falta de Deus.
Falta de Deus.
Né? E falta Deus para o mundo, por quê?
Não tem quem ensina o verdadeiro evangelho.
Falta luz, falta igreja, falta povo de Deus. Amém? Falta. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Deus. É, como é que é? Isso. Os ceifeiros não estão valendo muita coisa, né? Então, o sal do mundo. Tem pouco sal. Se existe pouco sal, salga-se pouco. É muita carne. Muita carne para ser salgada, né? Muita gente. E nós não estamos tendo tempo. Nós não estamos tendo tempo de ensinar.
É igual aquela história que eu falei.
Você tem tempo para ensinar lá em Sério?
Não. Aquela história que eu falei para o senhor que juntou 1.500 pastores lá agora, né? É. Que o certo era para ensinar o evangelho. Mas aí foram 3 candidatos a governadores. Como é que eles vão ensinar o evangelho?
Pois é, não é. É triste demais. É triste demais a situação do mundo. É muito triste. Continua. Dá para dar agora para o Márcio, para o Bertinho. O Bertinho também. Você, resposta sua foi qual, Bertinho? Por que que o mundo, Bertinho?
Que o mundo não reconhece a Deus, não aceita.
E nós falamos que a situação do mundo é estar...
pior. Se tem
terrível.
Como, se tem como piorar.
Prostituição, roubo, etc. Falta de temor de Deus, ninguém leva a sério nada, né? Muita ruindade, cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento, cada um andando em seus próprios caminhos. E nós...
cada um amante.
Condenamos isso. Mas fazer o que, coitados? Se eles não conhecem a Deus... culpa de quem? Também nossa. Não é só nossa, não, mas
não,
também
digo,
nossa.
Não, digo, parte nossa,
é.
Porque...
nós não podemos colocar toda a culpa lá no diabo, não. Nós não podemos colocar toda a culpa no diabo, porque o diabo botou esse veneno no mundo. O diabo veio e semeou essa coisa no mundo, é assim? Mas nós, hoje, depois que Deus já abriu nossos olhos, depois que Deus já falou para nós, agora nós nos tornamos cúmplices do inimigo, hein? Nós não tornamos, hein? Nós sabemos o que tem que fazer. Olha para você ver se o nosso pecado não é maior. Deus falou, olha, quem sabe o que tem que fazer e não faz. Entendeu? É por isso que ele falou que os fariseus tornariam, os fariseus, sei lá, tornariam as pessoas duas vezes inimigos de Deus, duas vezes pecadoras. É. Amém? Então, é muito importante isso. Agora, presta atenção, nós estamos falando aqui, lembrando, né, de várias passagens interessantes. O que Jesus falou? Vai e abre os olhos. Vai e abre os olhos. Ensinando, pregando, para quê? Renunciando às paixões mundanas. Tá, vai, abre os olhos desse povo, ensina. Amém? Aí a gente quer ser abençoado, a gente quer receber bênção, quer receber cura, a gente quer receber as coisas, e etc. Mas a gente não faz o que tem que fazer. Então eu entendo que não tem mais importância, maior do que qualquer coisa, é o ensino. É abrir os olhos. É abrir os olhos. Porque eu só vou tropeçar, eu só vou pisar no buraco se os meus olhos ainda estiverem fechados. Abrir os olhos. O evangelho é fundamental nessa questão. Dizer assim, Deus diz, vai e abre os olhos desse povo. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Que às vezes nós estamos orando, nós podemos às vezes orar, mas nós estamos chutando para todo lado. Nós estamos, né? A gente não sabe exatamente o que está fazendo, o que está orando. o que está pedindo. A gente não sabe às vezes. É fundamental que a gente saiba. É imprescindível que a gente entenda. A gente sabe. Deus diz, quando você dá um copo d'água para a pessoa, quando você vai ali e abre os olhos dela, você ensina uma coisinha que você ensina. Esse dia, não sei, nós estávamos aqui, né, cara? Eu estava aqui orando. Reunimos aqui para orar. Então, quando a gente vai orar assim, normalmente a gente se fala uma coisa primeiro, alguma coisa primeiro para dar uma direção, né? Para facilitar a oração. E ela teve uma visão de que caía aquele balde d'água, lembra? Como é que era? Caía? Né? O microfone não dá para chegar lá. Era, caía dentro de nós um balde d'água. Mas era um balde, era uma água forte. Caía dentro de nós. Um pouquinho que nós conversamos aqui. Um pouquinho. Aquela água, o lavar da regeneração. É isso, é o seu ensinamento. É o seu ensinamento. Você não sabe o quanto você ajuda uma pessoa ensinando. Você não sabe o quanto de bem você faz com a pessoa ensinando. E você faz bem só para ela? Para você também. Agora, para, abaixa sua cabeça e pensa, quanto tempo faz que você não ensina uma pessoa? Quanto tempo faz que você não discipula? Ele falou, ide e fazei discípulos. Há quanto tempo faz, às vezes, que você não faz um discípulo? E por que você não faz discípulo? Você não ensina? Como é que você vai nascer um discípulo se você não ensina? Amém, Geraldo? Você já fez algum discípulo na vida? Na vida? Na vida. Nenhum na vida? Ué, a Maria não é sua discípula, não? É sim. Geraldo já fez discípulo. Conheço Geraldo. Ultimamente é porque ela está meio cansada, né, Geraldo? Meio exausta. Dona Zef já fez discípulo, Dona Zef? Né? E ultimamente, Dona Zef? Está meio parada. É. Mas ultimamente já está andando meio parado, né, Dona Zef? Sim. Porque fazer discípulo para Deus, porque tem uns que querem fazer discípulo para si, discípulo para ele, entendeu? Não, nós temos que fazer discípulo para Deus, amém? Ou seja, incluir a pessoa, fazer a pessoa tornar amiga de Deus e não inimiga. Fazer um discípulo. Se eu sou amigo de Deus, o meu discípulo também vai ser amigo de Deus. Amém? Ele vai ser amigo de Deus. Porque eu faço questão de que ele seja amigo de Deus. Amém? Não é isso, Ramiro? Toninho, você lembra que você fazia mais discípulo do que hoje? É? Quantos discípulos você já fez? A Lucilda. Sabia que a Lucilda é discípula do Toninho? É, não é não, Lucilda? Naquele tempo que o Toninho fazia discípulo. Aí a Lucilda discipulou a mãe dela, ou não? Iracilda, a Claudiane, a Eumícia. Então, olha o tanto que o Toninho indiretamente, essas pessoas são discípulas dele, o Toninho. Naquele tempo que ele tinha mais tempo, ele acreditava mais, né? Ele saía e ele queria falar do Evangelho, ele queria se pular. Ele, porque quando a gente faz com fé mesmo, com vontade, está aí, discípulo. Né? Eu estou dando aqui um exemplo, como a coisa funciona. Existe outro discípulo da Lucilda. Existe outro discípulo da Lucilda. Né? Então, ele teve outro discípulo. Tem alguns que a gente não aproveita, não. Né? Tem alguns frutos que acabam apodrecendo ao longo do tempo. Ou então, às vezes, por falta mesmo da gente de cuidar, etc., a gente perde alguns discípulos. Mas é importante demais. Ou então, o caso do Bruno, aqui lá de Ceará, ele já tentou fazer discípulo, ele já tentou fazer discípulo. Mas não teve nenhum um deles que pegou ainda, né, Bruno? Já teve algum que pegou? Hã? É, né? Está indo lá na sua casa, tal, certo. Então, o que você precisa para salvar esse discípulo seu? Aprender com gosto. Aprender, mas com gosto mesmo. Anotar, etc., tal, porque você vai, o que você aprender, você vai passar para o seu discípulo. O que você ouviu e viu, João fala, né? O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos. Eu vi, eu ouvi, etc. Então eu vos anuncio. Então aquilo que eu ensino para a igreja é aquilo que eu aprendi. Amém? Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, alguma coisa interessante, eu faço questão de trazer para quem? Para os meus discípulos. Para os meus discípulos. Que coisa boa, gente. Você não imagina o quanto você enriquece discipulando, fazendo discípulos, ensinando o Evangelho, aumentando o número de amigos de Deus. E todos os amigos de Deus são também nossos amigos. Eles vão estar do seu lado. Eles vão estar do seu lado. Né, Maria? Não é bom isso? Não é bom, não, gente? O Miúdo quer mostrar um versículo aqui aonde? O quê? É. Ele está dizendo aqui, ó. O Milton está dizendo aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo, um prosélito. E uma vez feito, torna filho do inferno duas vezes mais do que vós. Por quê? Porque eles não foram ali fazer um discípulo para Deus. Eles não foram fazer um discípulo para Deus. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que ofende a Deus. Né? Aumenta a inimizade que já existe no mundo contra Deus. Amém? Se a gente erra, se nós errarmos, é melhor que a gente volte atrás, que a gente peça perdão, fala, olha, eu entendia desse jeito, agora Deus abriu os meus olhos, eu entendo melhor. O que eu preciso ensinar é o que eu aprendi com Deus. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, então eu posso ensinar, porque eu sei. Outra coisa importante, é Deus honra, o Milton vai ajudar a encontrar esse versículo, Deus honra quando você faz um discípulo de Deus, quando você ensina o Evangelho, Deus te honra. Deus honra aquilo que você fala. Se você falou, Deus vai fazer cumprir aquilo que você falou exatamente para confirmar a sua amizade. Deus honra você. Amém? Amém. Vamos abrir ainda em Filipenses. Ali nós já estamos em Filipenses aí, vamos tocar para frente um pouquinho. Filipenses. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você não vai errar se você quiser conhecer Jesus. Se você quiser entender Jesus, pode ir do Espiritismo, na Testemunho de Jeová, no Sexto Noé, aonde você for, desde que você esteja querendo conhecer Jesus, você vai aprender, qualquer lugar desse que você for, você vai aprender um pouco. Porque por mais suja que seja a água, por mais suja, o Filho de Deus, aquele que quer Deus, ele não se tem medo de nada, nada, nada mesmo, muito pelo contrário, ele tem que ser ousado, ele precisa ser ousado. Eu não tenho receio nenhum, é isso que nós temos que entender, amém? Você ouve e separa o que é bom e o que não é bom, você ouve e tira o certo. Você tem os olhos abertos, você sabe. Você tem os olhos abertos, você sabe discernir o bem do mal, hein? É até bom, é até bom. Amém? É até bom. E na verdade tenho por mim, versículo 8, 3, 8, lê por favor.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo.
Isso. Você concorda que aqui está uma demonstração de amizade, né? Uma demonstração de uma pessoa, olha, eu não quero saber o que eu vou perder, o que eu vou ganhar. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero entender Jesus. Nisso sabemos que estamos nele, quando nós guardamos os seus mandamentos, nisso sabemos que estamos nele, quando eu entendo ele. Os mandamentos dele são é a conversa dele. Os mandamentos, tudo que ele fala é mandamento. Estudar Deus. Jesus Cristo não é Deus? Aquele que me acha, acha Deus. É muita ousadia a pessoa, né? Chegar, falar como Jesus falou, olha, quem me achar, quem me encontrar, encontra Deus. Olha aí, gente. Fica pouco. Não vale a pena você conhecer uma pessoa dessa? Não vale a pena você conhecer uma pessoa dessa que diz assim, ó, quem me achar, acha Deus. Então eu vou em cima dele, eu vou querer encontrar. Porque o dia que eu encontrar, quem que eu encontrei? Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me acha. Gente, a pedra é Jesus. A pessoa que você precisa conhecer é Jesus Cristo. Estuda esse homem. Estuda essa pessoa. Examina essa pessoa. Conhece essa pessoa. Porque eu digo que se encontrar, realmente, se encontrou? Deus. E o que, que nós precisamos? O que, que a gente precisa? É Deus. O mundo está como está por falta de Deus. Amém? Não, Romero? Então, o mundo está como está porque não tem Deus. E nós, e que é aqui que nós estamos dizendo que temos Deus. Por que, que nós estamos dizendo que temos Deus? Porque nós encontramos Deus. Como que nós encontramos Deus? Encontrando Jesus. Muitos aqui, talvez, ainda, ouviu falar de Jesus, mas não encontrou Jesus. Ouviu falar de Jesus. Tem muita gente aqui. Eu mesmo estou de olho em alguns aqui. Que ouviu falar de Jesus. Mas ainda não conhece. Ainda não conhece. E o que a sugestão que eu dou? Se é que eu posso te ensinar, se é que eu posso sugerir para você, não fique apenas em ouvir falar, conheça, amém? Ponha no seu coração, eu quero conhecer Deus, amém? Lembra de Madalena? Aquela passagem de Madalena mostra realmente, ali é o natural mostrando o espiritual. Madalena, ela era uma pessoa que gostava tanto de Jesus, tanto, né? E quanto aonde Jesus estava, ela estava. Porque quando ela encontrou Jesus, ela não queria mais perder. E ela não entendia direito, porque ali ainda não se entendia direito, naquela época, naquele tempo, naqueles dias ali, Jesus morre, e ela foi, mas, né? Logo em seguida, ela foi visitar o corpo, fazer uma visita, e chegou lá, a surpresa dela, que o túmulo, era uma roda de... Naquele tempo, os túmulos eram feitos assim, né? Não era cavado no chão, mas era guardado. E ali, então, os ricos, poderosos, tinham túmulos bem feitos, né? E José de Arimateia tinha um túmulo e cedeu para Jesus, para ser colocado o corpo de Jesus. Era uma roda de pedra, rodava a pedra, abria o túmulo. Rodava a pedra, fechava o túmulo. É uma pedra, não é qualquer pessoa que podia rodar a pedra. É uma pedra extremamente pesada. E os túmulos eram feitos exatamente para ficar bem guardado. Foi colocado o corpo lá dentro, rodou a pedra, fechou o túmulo. Acabou. Aí, de repente, Madalena chega lá, a pedra estava rodada e o corpo não estava mais lá dentro. E até hoje, a ciência, o mundo, procura-se pelo corpo de Jesus. E Madalena são dois perguntando, onde é que vocês colocaram o meu Senhor? O que ela estava procurando? Estava buscando conhecer, buscando atrás, ela estava querendo o seu Deus. Eu imagino que ele deve ter aparecido para ela, ele deve ter vindo para ela e falar, Madalena, fica tranquila porque não tem como eu conviver mais com você, mas um dia você vai estar comigo. Eu vou preparar para você um lugar e você vai estar comigo, porque você me ama. Foi me procurar no túmulo, foi atrás de mim. Você me quer. Então, se nós quisermos a Deus, Deus quer nós. Deus nos quer. Deus nos quer. Amém? Vocês serão achados, diz o Senhor. Né? Nós seremos achados por Deus. Ele faz muito mais questão de se revelar a nós do que nós de achá-lo. Amém, gente? Amém, Neto? Deu para entender? Deu? Fala, meu. O quê? Isso. Então, essa passagem aqui é interessante. O que é? Isaías 44, 26. Isaías 44, 24, 25 e 26.
Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre os conselhos dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz.
Amém. Você leu?
24 ao 28.
Quanto?
44.
Isaías 44.
24.
24.
Ao 28.
Ao 28. Já leu já? Tá. Isaías 44, 24 a 28. Então presta atenção aí. Isaías
44, 24 a 28.
Eu acho interessante demais quando Deus fala, eu confirmo a palavra do servo de Deus. Cumpro o conselho dos mensageiros de Deus. Quando Jesus falou assim, ah, aquele que eu enviar, aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. Jesus falou, eu vou confirmar os mensageiros dele. Por isso é que Jesus teve coragem de dizer, né? Assim, aquele que me recebe, recebe Deus. Recebe Deus. Às vezes a gente pensa assim, não é muita coisa, gente. Não é muito exagero. A gente pensa, às vezes, que é exagero. Nossa, o humilde é, quer dizer que ele é um servo de Deus, é um mensageiro de Deus. Mas não está escrito aqui? O próprio Deus não se fez homem, não habitou entre nós? Naquela hora ali, quem era aquela pessoa? Quem era aquela pessoa? Não era Deus? E Deus, aí Jesus falou, mas vocês não estão... Estão escandalizando o fato de eu ser o que eu sou? Não está escrito, vós sois deuses? Por quê? Porque, na verdade, quando você se torna um com Deus, quando você chega à estatura do varão perfeito, quando você chega ao pleno conhecimento de Deus, quando você faz parte do corpo de Cristo, é claro que a gente nunca vai se gloriar, dizer eu sou e pôr num ângulo. Não. Mas, se você arrancar, vai ser arrancado. Se você plantar, vai ser plantado. Se você disser cai, vai cair. Deus falou, o que você ligar na terra, será ligado. Acontece, Maria, é que a gente não adquire isso. Acontece que a gente não assume essa situação. Não acredita. Entendeu? Nós ficamos aqui, lá embaixo. Não, Jesus, ele acreditou. Ele acreditou que ele era o servo de Deus. Que ele era o enviado de Deus. Ele acreditou. E ele falou, assim, olha, quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. E quem receber aquele, quem recebe aquele que eu enviei, aquele que é enviado, a mim recebe. E quem me recebe, recebe Deus. É fundamental, gente. Você precisa acreditar que você é um servo de Deus. E que se você arrancar, vai arrancar. Se você plantar, vai plantar. Ele vai confirmar o que você falar. Por isso, é que às vezes a Bíblia diz assim, que as mães, os pais não devem amaldiçoar os filhos. Não devem maldizer, porque a sua boca é um perigo. A partir do momento em que você adquire essa condição de servo de Deus, tem que ter muito cuidado com o que você fala. Amém? Jesus na cruz, lá os discípulos, Senhor, manda descer fogo do céu. Né, Pedro, Senhor, manda descer fogo do céu, o Senhor pode fazer isso. Ele podia fazer? Podia? Se ele quisesse, ele podia. Ele podia acabar com o mundo ali, Silvano. Podia acabar com o mundo ali. Amém? Amém, gente? Então, mas isso é só para ele ou é para nós também? Para nós também. É para nós também. Se eu expulso Satanás, chegou para mim o reino de Deus. Eu expulso Satanás. Pedro, num determinado momento, falou, Pedro falou assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Eu sou doido para poder alcançar isso. Não sei se eu vou alcançar. Mas eu quero alcançar. Eu gostaria de alcançar. De não ter nada. Mas ter o que Pedro tinha. Ter o que Jesus tinha. Amém? Então não chegou um dia. Não chegou um dia que Pedro disse, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. O que falta para a igreja hoje é ter o que eles tinham. Eles quem? Eles quem? Só os apóstolos? Só os apóstolos? Quem mais? Quem falta para a igreja hoje é ter o que quem tinha? Jesus, gente, o que Jesus tinha, é o que falta para nós. Sabe o que Jesus tinha? Fé. Sabe o que Jesus tinha? Confiança. Ele acreditou que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele servo que Isaías estava dizendo ali. E depois que ele falou, agora eu vou enviar vocês, agora vocês vão e falam em meu nome. Pode falar em meu nome. Amém? Nós somos tímidos. Nós não achamos que nós podemos ser. como ele é. Nós queremos ficar de longe. De longe. Amém, Bruno? A igreja inteira precisa caminhar para isso. Sair do banco. Sair do banco, sair dessa condição de apenas ficar olhando, assistindo, e assumir a condição de servo de Deus. A condição de amigo de Deus. De pessoa que realmente defende o evangelho e fala com autoridade. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E etc, e etc. Deus falou conosco? Ou não? Falou? Mesmo? Amém, gente? Por isso é que não pode brincar com um servo de Deus. Por isso é que não pode. Se você levantar a mão contra um servo de Deus, é perigoso ela secar no ar. Amém? Se você realmente estiver ali, naquela situação, naquela... Amém? Amém, gente? Uma igreja que Deus quer hoje, santa, poderosa, é essa igreja. Basta ela gritar e falar e fazer. Amém? Amém. Fala, Toninho. Dá para o microfone, Toninho. Então dá para Lucilda. Dá para Lucilda. Lucilda é discípula do Toninho, minha coisa. Discípula é Lucilda. Aliás, Lucilda é discípula.
É, amém, irmão Rossini. É, eu
achei... Ajudou você?
Muito.
Você quer ser amiga de Deus?
Quero. Quero muito. Porque é igual o senhor estava falando, né? O mundo, ele está precisando, né? Que a gente realmente faça essa ligação, né? E o que eu vejo é que, falo de mim, a gente ainda perde muito tempo, né? Por não crer, por não acreditar que você realmente foi escolhido, né? Que você foi chamado para fazer parte, né? Da família dele.
Isso.
E a
o convite pega... para as bodas do Cordeiro, né? É. A chamada para o céu, igreja gloriosa, somos nós, não é nada mais do que nós. Aquela rua de ouro, de cristal, de jaspe, não sei o que mais, etc. Somos nós. A Jerusalém, somos nós. O Monte Sião, somos nós. Amém? Um pedaço de Deus. Ou não? Aí sim, aonde você pisar o pé, aonde você botar a sua mão, se for para amaldiçoar, né, Felipe? Se for para amaldiçoar, o que vai acontecer? E se for para abençoar, pôr a mão na ferida, querida, sara. Eu só põe a mão sobre os enfermos. Só põe a mão sobre os enfermos. Falta para nós o que, gente?
Fé.
Fé, ousadia, credibilidade, confiança, etc. E não ficar tímidos, covardes, de longe, vendo de longe, assistindo de longe. Agora, tem muita coisa. Não dá para falar tudo no mesmo tempo. Jaqueline, dá para Jaqueline.
Ah, eu achei muito interessante mesmo falar que nós temos que ser amigos de Jesus, né? E para isso nós precisamos conhecê-lo, para poder defendê-lo, né? Precisamos aprofundar o nosso conhecimento mais ainda para poder Porque quando você defende um amigo, porque você conhece, você sabe como ele é, né? E até para poder levar isso para alguém, para poder fazer discípulo, eu tenho que conhecer ele também, para defender o evangelho, né? Eu tenho que conhecer, para ser amigo da igreja, eu preciso conhecer mais Jesus, né? Amém. E eu preciso crer que realmente nós somos chamados para ser igreja e para isso precisamos ser amigo dele, né? E defendê-lo. É igual aquele versículo acho que Paulo fala, né? Antes eu te conhecia de te ouvir falar, né? Hoje eu te conheço de contigo andar.
Amém. Jó. Então,
temos que chegar, Jó, né?
Jó 42.
Temos que chegar a esse ponto, né? De falar isso, né? É. Achei muito bom, muito bom.
Amém. Dá pro Carlinho. O microfone, quem quiser falar alguma coisa, pode vir aqui perto, porque o microfone não dá para chegar aí não, tá? Quer falar alguma coisa, Geralda? Geralda? Vai, Carlinhos, fala.
Amém. Nossa, pela grandeza...
Como?
Pela grandeza que são as promessas, o que Deus prometeu, acho que aí a gente tem essa dificuldade de achar que tudo aquilo ali é pra gente. Como o senhor falou aí, onde pôr a mão. Abraão era amigo de Deus. Aonde ele cavasse um poço, saía água. Mas aonde estava tudo? Ele tinha os problemas dele, ele tinha as fraquezas dele, mas uma coisa que ele não abria mão é de estar com Deus, de perguntar as coisas para Deus. Realmente de ter essa amizade. E o mundo, a dificuldade hoje do mundo é que o senhor leu lá no início, lá, ó, vocês são meu amigo e vocês guardam a minha palavra. Aí nós temos uma dificuldade de guardar a palavra de Deus.
Amém.
De guardar os mandamentos dele e vai meter
guardar? Você lembra da gente falar, ensinar um dia? Nós ensinamos um dia o que significava guardar o evangelho, guardar a palavra, lembra? Guardar ia no sentido de?
Proteger.
Proteger, defender.
Isso.
O guarda no quartel, o guarda guardava o quartel, o sentinela guarda o quartel. Essa guardar a palavra não é pegar e botar na prateleira, não. É guardar no sentido de defender, de proteger. E eu, para me proteger, para me defender, eu preciso conhecer. Preciso saber. Não fala bobagem, não, porque se você falar bobagem, você, em vez de guardar, você está abrindo brecha. Você está estragando mais ainda, corrompendo o evangelho. Amém? Pode continuar.
Não é só isso. E Paulo conseguiu ser um amigo de Deus. Ele formou discípulos e conseguiram também ser amigos de Deus. Amém. E todos eles ali viviam muito bem. Porque existia isso entre eles, essa amizade que veio de Jesus, passou para um, passou... E todos eles, então viviam bem alegres, né? Paulo sentia... E o fato de não guardar, de não defender a palavra, o mundo chegou na situação que chegou hoje.
Cada um, né? Querendo fazer a sua vontade, a vontade da carne, do pensamento, andar em seu próprio caminho... Defender a sua própria, sua própria doutrina, seu ponto de vista. E isso tem prejudicado muito a igreja, tem dificultado, em vez de criar amigos, tem sido criado inimigos, em vez de amigos de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém? Pedir a Deus, Senhor, né? Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa depois de tanto tempo. Tempo que já era para que eu fosse um mestre. Tempo, mas às vezes por causa da minha soberba, por causa da minha vaidade, da minha ignorância, eu acabei perdendo muito tempo. Quando o Senhor esperava de mim já um discípulo perfeito. Eu ainda descobri, Senhor, que eu tenho que aprender muito. O ideal seria que nós começássemos do zero, que a gente voltasse um pouco o nosso orgulho, a nossa vaidade, e humilhássemos um pouco. Quem sabe se a gente aprenderia um pouco mais com Deus. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso, humilde e coração. Na verdade, o que o Senhor quer, a vontade do Senhor, é que o mundo inteiro se reconcilie com Deus, que não haja inimigo, sim amigos de Deus. Cabe a nós, o sal da terra, cabe a nós, a luz do mundo, de ajudar esse mundo, de iluminar, né, as trevas, dar direção ao que está perdido, de ajudar ao fraco, cansado, abatido, dar esperança, esperança para que todos conheçam a Deus. Todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. É possível. E esse é o caminho. Amém, Jesus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, por amor do teu nome, nós te pedimos, Jesus. Ajuda-nos. Tenha misericórdia.
Vós descei até o vale.
nessa terra seca e escura.
Beberei água da minha mão.
Sois participantes, sois participantes das minhas aflições. Encoraja o cansado. Mesmo assim,
mesmo assim, sois censurado. Se troca do mal pelo bem.
Se vós desceis, se vós desceis até o vale com asas, com asas, com águias. Carrega minha casa. Os rios
eu abrirei.
A minha aliança renovarei. E a minha noiva, amém. E a minha noiva eternamente reinará.
Das minhas aflições.
Oh, aleluia.
Encoraja o cansado.
Mesmo assim
sois censurado.
Se vós
se trocas o mal pelo bem.
Se vós descer até o vale, com asas, com águias, subirão nesta terra
seca
e escura. Beberei
água da vida.
Sois participantes das minhas aflições. Encoraja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mesmo assim, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se vós descer até o vale, com asas, em nome de Jesus, ore canta as palavras cheias, Ele canta as palavras cheias. Aleluia. Aleluia. Ele canta as palavras cheias. Aleluia. Aleluia. Ele canta as palavras cheias. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se vós descer, aleluia,
até o vale,
com asas,
como águia, subirá.
seca.
Terra seca e escura.
Aleluia. Beberei água da minha mão.
Água da minha mão.
Amém. Abraça teu irmão. Nós estamos enterrando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Que o Senhor seja contigo, por onde quer que você ande. Amém.